E essas pessoas, o que que do meu avô, meu bisavô gostaria de ter? Meu bisavô foi uma pessoa, no Brasil ele não teve nenhum reconhecimento. Por quê? Porque ele se refugiou. O meu bisavô, que foi um homem que serviu duas pátrias, não foi nunca reconhecido por ninguém. Nunca. Porque ele veio aqui no Brasil, como é que ele vai se apresentar que ele foi uma pessoa que prestou relevante serviço num país como na Itália, se ele vai e o governo prende ele porque não sabe falar o português? Ele só sabia falar italiano. O meu avô nem se fala. O meu pai também. Então a família ficou guardando documentos escondidos. Isso que eu tenho na mão, estava escondido em Santa Catarina até pouco tempo. E uma pessoa disse para mim: Olímpio, tu vai para a Itália, pô, vê se tu consegue, o que isso aqui quer dizer? E aí eu fui, né?
Mas o pai, o avô, nunca falaram desses documentos, porque tinha traído o bisavô de lá, esse do congelo.
Falava, inclusive, o meu avô, ele falava muito, essa medalha que ele recebeu, cujo documento está aqui, segundo ele, era de muito valor, só que foi raptada e estava no navio ainda. Mas eles falavam disso aqui tudo, só que nós não tínhamos, eles não tinham assim, se hoje... É no Brasil, hoje, tanto na Itália quanto no Brasil, eu imagino que uma pessoa assim se apresenta, uma outra esfera superior, ela tem um reconhecimento. Mas na época, não. E eles também não pretendiam isso. Só que eles mantiveram isso aqui porque imaginavam que a família pudesse um dia voltar para a Itália. E ver o que que houve, o que que foi feito. E o que, que nós queremos hoje? Às vezes o pessoal diz na Itália: ah, mas tu vai na Itália perguntar alguma, tu queres alguma coisa? Nós não queremos nada. Nós estamos num país hoje que felizmente a gente tem muita, está bem, nós não temos. Nós queremos só a valorização cultural, que não perder a cultura. Então o que, que eu quero da Itália, o que eu gostaria de ter da Itália, é uma reconstruir essa história. Não somente isso. E nós na Itália, porque eu, quando eu cheguei, eu fui na Itália, alguns dias, ah, mas você aqui, vocês vieram perguntar o que? Nós não queremos nada. E a família da nossa Striulano não quer nada. Todo mundo tá bem e nós estamos, hoje nós temos felizmente muitos descendentes friulanos universitários em todos os escalas, né? Nós temos desde de professores, mas temos médicos, temos dentro da área várias pessoas bem formadas. Então nós queremos é reconstruir a história através de documentos, que isso é uma coisa que é um legado que fica para nós e para a pátria Itália, de nossa origem, né? Que nós reconhecemos muito bem isso, né? Não importa como é lá hoje, não importa que nós temos uma saudade imensa, que era assim o nosso convívio diário, né?
E que língua falavam lá em casa? Furlano, italiano?
Furlano, falava italiano.
Mas a mãe era trentina.
Mas eu, na verdade, a mãe, ela é trentina, mas eles conviveram muito junto em Veranópolis. Eu não saberia assim, Cristina, te dizer exatamente, eu não tinha capacidade de separar um dialeto do outro. Eu, para mim, era uma coisa meia só. Porque vocês hoje na Itália, a gente percebe que de uma região para outra muda muito. Aqui me parece sim que veio que meio que o pai era mais friulano, uma conversa mais puxada, tal, a mãe era muito mais, mas enfim, eu não conseguia ter a capacidade de separar essa.
Mas não falava português, isso
não falava em português. A mãe sim, depois, a posterior sim. inicialmente não falar português.
E com os bugres como comunicavam?
Os bugres eram muito carentes de comida, principalmente.
Mas tinha uma língua?
Tinha uma língua. Olha, o bugre, ele é muito... O bugre é muito assim... Na hora começava assim... O chá de erva mate. Erva mate é um produto extraído das ervas que o índio já trazia, né? Mas eles começaram a se comunicar um pouco. Acho que os bugres vieram mais para o italiano do que propriamente. Mas a minha mãe tinha, o meu pai, principalmente a mãe, tinha encontros nos domingos
com eles,
para instruir eles. Então eles começaram a se interessar muito, a aprender muito, né? Como criar os animais. A mãe foi muito hábil nessa parte. A mãe foi uma líder, digamos, comunitária, partindo de uma vontade imensa dela. Porque ela também teve muito pouco. Que a mãe, quando casou, quando meu pai veio para Ilópolis, a mãe permaneceu em Veranópolis e lá ela conseguiu frequentar algumas das primeiras escolas. A minha mãe sim, porque a minha mãe veio, meu pai veio com 14, ela casou com 22, mas foi casar lá. Quando ela veio para cá, casamento, ela veio também com uns 20 anos, era a diferença de 18, 20 anos. Mas ela já sabia alguma coisa, mas dada a sua capacidade, ela aprendeu muito. Qualquer livro que... Nós temos um livro guardado ainda. Tem um livro guardado da Itália. Ela lia muito italiano, mas lia também o português. Muita fé, então. Fé era uma coisa assim. As orações. E o canto. O canto italiano, as músicas italianas, manteve o dialeto também. Ele foi sempre um aliado, né?
E depois que aconteceu com essas comunidades de bugres, eles foram embora?
Eles foram embora. Na verdade, eles são assim, eles são meio... Eles não são muito de fixar residência. Eles eram trabalhadores eventuais. Eventuais quer dizer, trabalha hoje para um, amanhã para outro. E eles não fazem um trabalho por capitalizar, por ter um bem, uma terra. Eles importavam o dia, eles querem também o dia. Ainda persiste, ainda permanece. Tem algumas pessoas dessas aqui no interior, mas eles se acontentam e com pouco. Eles não, para eles assim não era, é o principal, ter comida para o dia e ter o dinheiro para o dia. Barriga cheia, um pouco de cachaça para resolver o problema. Enquanto que o italiano não. O italiano prosperou. O italiano tinha uma outra visão. O italiano trouxe o progresso. O italiano teve o trabalho. O italiano teve a visão do futuro. Ele queria trabalhar e constituir família. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele não importava. E se tivesse alguma ameaça, eles se reuniam e eles afastavam qualquer perigo, né? Eles tentavam, pelo menos, eventualmente afastar. Porque houveram alguns conflitos aqui ou lá, houveram sempre, né? Os povos aqui, mas não chegou assim a atingir, que eu saiba, a minha família, não. Agora, entre eles, entre os índios e os bugres aqui, eram entre eles, sim. Entre eles eram muito de ter uma rivalidade própria. De quando no fim do dia, quando tomasse um pouco, eles brigavam mesmo entre eles. Mas daí. Eu tenho assim uma impressão que a família Friulana, embora ela em poucas, não seja muito numerosa aqui em Ilópolis, ainda nós temos muita gente que não sabe, perderam as suas origens. Mas eu acredito que ainda tenha muitas famílias que não sabem certo de onde sair lá, daquela região do Friuli. Mas eu estou tentando agora, o que me falta é buscar um documento do percurso do navio, da lotação do navio. Eu já tentei várias vezes, mas eu estou perto de conseguir quantas famílias estavam dentro dessa lotação, dentro desse navio. Né? Porque daí sim a gente também sabe quantos partiram de Gênova e quantos partiram de Cânova. É um trabalho bonito, porém precisa de persistência e de muita dedicação. Permanece aí algumas coisas assim. Hoje mudou muito, né? Às vezes eu me chamo muito, porque a juventude hoje não vê meu trabalho assim como... Não há. Hoje,
não tem interesse?
É, hoje é o mesmeiro de comunicação, computador, informática. Hoje é... O e-mail está aí, está na Itália. Fala com qualquer parte do mundo. Eu estou trabalhando para reconstruir a história. Os meus filhos trabalham para frente e eu estou buscando atrás.
Aí eles não estão muito ligados?
Não, eles estão, mas veja bem. Eu levanto de manhã, já tenho que trabalhar. Trabalhar com projetos, com viajar e estudar. E vão para a universidade, isso é à noite. Não há tempo mais. E o mundo da velocidade está aqui. O mundo do está em qualquer parte. Nós hoje temos que buscar, né? Eu não tenho tempo para ensinar o meu italiano para os meus filhos.
Em casa falam português agora?
Falam português. Nós falamos, eu e minha esposa, nós falamos com o italiano, mas não sempre. Eles entendem, nós entendemos, mas eles não respondem.
E aqui em Nilópolis?
Só as mais velhas. Ah. É as mais juventudes.
Porque lá
também.
Em Montebello ainda falam italiano. Todos.
Fala italiano em Montebello, sim. Mas aqui é uma... Eu acho que a região aqui se identifica muito com... E não perder um pouco, vocês, né? Nós estamos resgatando muito. Para ter uma ideia, é uns 3, 4 anos que nós temos os primeiros cursos de italiano aqui. Estamos retomando os cursos de italiano. Escola italiana aqui. Mas antes não tinha. Então, aquele período ficou um período de... Até eu não tinha mais esperança dele. E agora a gente está trabalhando com isso. O IFASH ajuda muito nisso.
Quanto tempo faz que tem o círculo do IFASH aqui?
Eu tenho há 3 anos.
E como entrou em contato? Como sube da...
Através do Argel e o prédio de Bento Gonçalves. Foi quando eu consegui mandar minha filha para estudar na Itália. Ficar no período. Ela se formou em engenheira química e ela foi fazer um período... de adaptação na Itália, em Udine e em Pordenone. Ela teve na escola superior lá. E um sobrinho meu também foi, mas ele foi mais no campo de produção animal. Né? Produção de leite, enfim, estábulos. Nesse momento em que ela foi para a Itália, ela aprendeu muito, muitas coisas. Até inclusive ela veio de lá, quando veio de lá e por ter ido para a Itália, foi noticiado o trabalho dela de conclusão, uma experiência exterior, ela foi contratada pela universidade em seguida. Começou a lecionar na Universidade de Lajato. E hoje ela está fazendo mestrado. Então ela teve que interromper e está se formando no mestrado agora no mês de março. Início do ano que vem. E aí ela pretende retornar para a Itália de novo, porque todos os deles, eu encaminhei a cidadania para os 3 filhos, eu não encaminhei para mim, encaminhei para os filhos.
Porque entrou no processo?
Sim, entrou no processo.
E já teve um...
Não, isso é muito demorado, esse
quando,
processo.
Quando entrou?
É um ano agora que eu entrei com o pedido, né? Não faz muito tempo, não. Concluí a documentação toda. E daí, o que eu quero? Que eles vão para a Itália, a conhecer a Itália. E também a gente sabe que nessa parte assim, de formação, de capacidade, de investimento, a Itália tem uma tecnologia muito avançada em termos de equipamentos, maquinários, né? E a gente aprende muito, porque todas as empresas que estão vinculadas com produtos da Itália têm sucesso aqui no Brasil. Basta ver Bento Caxias, né? Aquelas empresas que tiveram assim um aprendizado, a Itália vem para cá, tem sucesso. E os três filhos meus, quero ver se eles vão integrar um pouco mais, até para não perder esta origem toda. Aí no próximo ano também pretendo ver se eu consigo concluir esse trabalho, indo para lá com mais pesquisa, né? Enfim, é uma história, né?
É. Parabéns para seu trabalho.
Obrigado.
E estou esperando ler o livro.
Vou esperar, né? Mas eu lembro bem daquele convívio com a minha mãe, né? 14 filhos, 15 filhos, o último filho ela foi ganhar, o último filho foi no médico, a última menina, 14 filhos
em casa.
Vê como era difícil. Hoje tu fala, né? Mas teve períodos sim de muita dificuldade. E esse avanço hoje se dá, eu acho, ao governo italiano e ao governo brasileiro de poder integrar. Nossa, senão, eu vi a integração com gemelagem daqui, acho que isso é uma coisa muito bonita e é uma coisa que todo mundo ganha. Brasil é muito grande, Brasil tem muito futuro aqui, mas nós precisamos formar pessoas. Nós precisamos que as pessoas tenham conhecimento e sabedoria.
O comune di Napoli acaba di fare un gemellaggio
con l'Uroso Decadore.
Quando fu questo? Settimana passata?
Sì, fu assinato qui la settimana passata, ma un anno, a mais, quasi 2 anni atrás, noi assinamos là. 2 anni. Ficou 2 anni in trattativa unilateral, agora sim, di comune accordo. Então, nós buscamos agora esse gemellaggio. E acreditamos que isso venha a fortalecer. Porém, gostaria de fazer o gemelagem com a região agrícola. E não com a região só. Eu quero ver se é possível eu fazer um gemelagem com Canela, que é a minha terra de origem. Ou com a comunidade de Arvorezinha, ou com a comunidade de Lopes. Vamos ver. Bem.